Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque aqui você sabe, né? Você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo o parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima sexta. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora, você sabe, bastante informações e a sua participação liberada pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, já pode ir mandando a mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você participar ao vivo, fazendo a sua reclamação, reivindicação, sua observação aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já já Coutinho estará aí ao vivo por telefone conosco. São 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E você já sabe, né, caro ouvinte, sextou, tem o quê? Aquele Vale Compras, né, Marcos?
Verdade, né? Super moda aí para você que é ouvinte do Jornal do Meio Dia.
De quanto é o Vale Compras? No valor de 100 reais. 100
reais. E qual é a loja, Kátia Gomes?
Super Moda Ilhéus. Toda semana a gente... Eles, né, presenteio de uma loja. Tem semana que é da Marquês de Paranaguá, tem semana que é da Jorge Amado. Então, o importante é que toda sexta-feira o nosso ouvinte é presenteado. Você quer ganhar um Vale Compras no valor de 100 reais? Dona Bruna Barbosa, me fale. Tem que se inscrever no WhatsApp, 988-29-1029. Beijo para minha amiga Bruna Barbosa, sintonizada aqui no Jornal do Meio Dia, para ficar bem informada, né, não, amiga? É isso aí. E agradecer desde já a audiência dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Fique conosco, tá? Para ficar bem informado e caso queira participar aqui, já pode enviar sua mensagem no 988-29-1029. Caso queira falar conosco ao vivo no 36752000. Até então tá tudo ok aí, né, Marcos? Telefones.
Isso.
Então, daqui a pouco você pode ligar, né? Aproveite que hoje estamos sem entrevistado, a entrevista de hoje foi desmarcada de última hora aí, então a gente vai ter mais espaço para os nossos ouvintes, tá? Aproveite. Bem, 12 horas e 13 minutos, a partir de agora vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: pandemia, Salvador planeja dose de reforço para mais jovens.
Jornal Dia de Teresina, crise no transporte. Setute diz que impasse só será resolvido em janeiro. Isso lá no Piauí, em Teresina.
Exato. Folha de Pernambuco, estado terá escola de sargentos.
Diário do Nordeste do Ceará, mortes por Covid-19 em baixa na capital.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Operação Loki. Três últimos concursos públicos da SSP podem ter sido fraudados, admite polícia. Portanto, isso é lá no estado de Alagoas, viu, gente?
É, logo da Secretaria de Segurança Pública, né?
Não é,
se investigar, né? Jornal Imparcial de São Luís. São Luís sem ônibus. Patrões e rodoviários se reúnem hoje às 10 da manhã em busca de acordo.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Mudança de teto de gastos abre espaço de 83 milhões de reais.
O Dia do Rio. Rio sem máscara. Liberação total deve ser em 15 de novembro.
Jornal Estado de Minas de BH. Paralisação. Minas Petro. Há problemas de abastecimento em postos de Minas.
Agora, São Paulo, confira quem vai receber o Auxílio Brasil de R$ 400.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, comissão da Câmara, aprova PEC dos precatórios por 23 votos a 11. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região. Do nosso sul da Bahia, isso mesmo. Olha, quer participar, falar conosco ao vivo, 36752000. Daqui a pouquinho, o telefone vai sim estar liberado para os nossos ouvintes. Caso queira enviar apenas mensagem de WhatsApp, 988291029. Por gentileza, envie mensagem escrita, tá? O Jornal do Meio-Dia, nós não recebemos mensagem de áudio, porque sem combinar não tem como, né, gente? A gente tem que ouvir antes. E aqui durante o programa não dá, né? Bem, mas resume aí a sua mensagem escrita que nós divulgamos. Olha, nos boletins da Covid de Itabuna e Ilhéus, temos aqui o de Ilhéus atualizado de ontem à noite, dia 21, informa que o município de Ilhéus tem apenas 6 casos ativos de Covid-19. E dos 41, volta a ter 41 leitos de UTI Covid, desses 41, são 8 pessoas internadas, tá? Um paciente internado na UTI Covid é de Ilhéus e 7 pacientes internados em UTI, leitos de UTI Covid, são de outros municípios. É o que informa aqui o boletim da Covid de Ilhéus. Aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, deixa eu só conferir aqui de novo se está ok, porque a gente sempre procura atualizar, tá? Então, o boletim também saiu ontem à noite, dia 21, informa que Itabuna tem 9 pessoas em leitos de internamento de UTI, 14 leitos de UTI disponíveis, 3 pessoas em leitos de internamentos clínicos e 15 leitos clínicos disponíveis. Itabuna tem, no momento, 46 casos ativos. Também Itabuna caindo bastante aí, né, gente, o número de doentes. E eu acho que logo a gente vai poder zerar isso tudo, né? Mas continue se cuidando, porque infelizmente o vírus ainda circula, ainda existe uma pandemia, então procure se cuidar o máximo, tá bom? Olha, vamos falar de vacinação em Ilhéus, é isso mesmo, hoje tem vacinação sim contra a Covid-19, volta a ter a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, então nessa sexta-feira, você pode sim procurar os postos de saúde, regiões norte, sul, oeste e também no centro, tá? Então, você que tem de 12 a 17 anos tem que ir com o maior, preferência aí o responsável, mãe, pai ou responsável, tá? Tem também a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose para quem estava agendada até hoje, dia 22 de outubro, das vacinas de Oxford e Coronavac, também pode procurar os postos. Tá rolando também ainda a antecipação da vacina da Pfizer, tá? Para quem estava aí agendado até 19 de novembro, ok? Vacina Pfizer. Tá lá, agendado até 19 de novembro, você já pode ir aos postos e tomar essa vacina, a segunda dose da vacina da Pfizer, porque está sendo antecipada, tá bom? Então tá aqui, divulguei conforme eu recebi o calendário não fala aqui de vacinação de idosos e nem imunossuprimidos hoje. Então, eu divulguei exatamente o que eu recebi aqui da SECOM, tá? Aí, a gente aproveita também para divulgar o dia D de multivacinação para crianças e adolescentes. Vai ocorrer amanhã, dia 23, no sábado, das 8 às 4 da tarde, ok? Das 8 da manhã às 4 da tarde. Locais: UBS Sara Kubitschek, UBS Euler Ázaro, UBS Hernani Sá e CAI 3, que é o antigo CESP, tá? Então, essa campanha, né, nacional de multivacinação é muito importante. A ação tem o objetivo de oportunizar o acesso às doses que integram o calendário nacional de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Então, em Ilhéus, já divulguei aqui amanhã. Amanhã é dia 23, né, gente? Isso. Dia 23, de 8 da manhã às 4 da tarde, nos postos UBS Sara Kubitschek, UBS Euler Ázaro, UBS Hernani Sá e no CAI 3, que é o antigo CESP. Olha, as vacinas, né, contempladas são BCG, APO, tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, hepatite A, hepatite B, DT, que é difteria e tétano, HPV, pentavalente, DTP, difteria, tétano e coqueluche, AVOR, que é a vacina oral de rotavírus humano, meningocócica C, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, febre amarela e influenza, tá? Então, vai lá, pais, levem seus filhos, porque são menores, né? São aí até 15 anos, menores até 15 anos. Bem, 12 horas e 20 minutos, 12 e 20, nós vamos mudar de assunto e falar dessa questão que ontem, né, Marcos, nós falávamos outra coisa nos veículos de comunicação e as pessoas pedindo muito pra gente falar sobre o assunto, até mudei tudo aqui pra falar sobre o assunto. E aí hoje tem uma nota de esclarecimento da prefeitura. Sobre o quê, Kátia? Ontem saiu a notícia, né, que a prefeitura vai indenizar aí essas empresas de ônibus coletivo em Ilhéus em 15 milhões de reais. São duas empresas de ônibus coletivo, né? E aí a gente trouxe a informação porque o povo está bem chateado com isso, porque é até imoral, né, para a população isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente precisa ouvir todos os lados. E está aqui a nota de esclarecimento da prefeitura de Ilhéus, né, Marcos, que traz aí, até então, ontem, até o início da tarde, não tinha se pronunciado. Eu recebi ontem à noite essa nota de esclarecimento da prefeitura e a gente vai divulgá-la a partir de agora.
Ok. Nota de esclarecimento. Em razão de notícias veiculadas na imprensa sobre a homologação de transação judicial entre o município de Ilhéus e as empresas concessionárias de transporte público municipal, a prefeitura de Ilhéus vem a público esclarecer de início que a medida foi fiscalizada pelo Ministério Público e homologada pelo Poder Judiciário, sendo adotada pelo ente municipal somente para defender a preservação do patrimônio e interesses públicos. Isso porque restou demonstrado por meio de provas periciais o prejuízo das concessionárias em razão do decreto municipal de paralisação das atividades do transporte público como consequência da pandemia da Covid-19 e que o município de Ilhéus deveria arcar com todo o dano financeiro das empresas. Caso a ação indenizatória ajuizada logo no início da paralisação seguisse o curso até o proferimento da sentença, a quantia a ser paga pelo município poderia ser bem superior ao valor pleiteado de R$ 22.740.000,00, com mais os juros e correção monetária, uma vez que ultrapassaria em muito a quantia de R$ 7,5 milhões para cada concessionária. Por isso, a solução jurídica foi a composição entre as partes sob as respeitadas guaridas do Ministério Público e da Justiça, com vistas a minimizar o impacto financeiro do erário público e garantir o rápido restabelecimento da prestação do serviço com melhor qualidade, com aumento das frotas e circulação dos ônibus e em sua integralidade, para que a população não continuasse sentindo os efeitos negativos da falta de ônibus e linhas e para evitar a interrupção da prestação do transporte coletivo. Isso em razão de a quantia a ser despendida dos cofres públicos municipais para as empresas de ônibus não está sendo paga como indenização, como noticiado de forma equivocada, mas a título de subsídio, permitido pelo contrato de concessão, tão somente para a eficaz prestação do serviço do transporte público mediante fiscalização do órgão competente para a melhoria do serviço. Vale ressaltar que o município de Ilhéus continua com todos os poderes e autoridade para apurar a prestação de serviço pelas empresas concessionárias. As cláusulas previstas no acordo podem ser revistas a qualquer momento, de modo que o município não está obrigado a pagar qualquer subsídio de forma irreversível, pois foi garantido o poder da revisão, demonstrando o retorno da normalidade da prestação dos serviços e o fim dos impactos financeiros da pandemia. A Prefeitura de Ilhéus confirma o seu compromisso pelo respeito e máxima responsabilidade pela res pública aos princípios da legalidade e transparência, ao suado dinheiro pago pelos contribuintes que alimentam o erário e, sobretudo, aos cidadãos e cidadãs dessa cidade que merecem a dignidade na prestação dos serviços, principalmente em relação a um transporte público municipal de qualidade. Ilhéus, 21 de outubro de 2021, Prefeitura Municipal de Ilhéus.
O que me chama a atenção nessa nota é que diz aqui que está sendo divulgada de forma equivocada, né? Que não é uma indenização, mas a título de subsídio permitido de contrato de concessão, tão somente para eficaz prestação de serviço de transporte público mediante fiscalização do órgão competente pela melhoria do serviço. Então a fiscalização tem que ser realmente feita, né? E a melhoria também. Porque a gente sabe que fiscalização em Ilhéus não existe, de verdade. Melhoria no serviço, principalmente, não prestam um serviço de qualidade em Ilhéus. Essa que é a verdade. Né? Ou o povo de Ilhéus é exigente demais e acha que está ruim o serviço que tem aí. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é bobo. É imoral, sim, gente, isso aqui. Aí diversas pessoas, Marcos, me procuraram dizendo a mesma coisa. Uhum. Então todo mundo vai poder entrar na justiça, né? Por conta das perdas, os prejuízos na pandemia.
Pois é.
Né? Então todo mundo vai entrar contra a prefeitura de Ilhéus e a prefeitura vai falir completamente? Como é isso? Estou errada, gente. Pelo amor de Deus.
É, e a Câmara tem que ficar de olho nesse contrato de concessão do transporte coletivo, porque já é um setor, né, bastante lucrativo e ainda tem no contrato essa cláusula de subsídio às empresas para melhorar, né,
inclusive,
os transportes.
Desde já, Marco, já aproveito para deixar o convite aqui. Vamos conversar aqui no programa? A gente podia conversar aqui no programa, viu? Vereador Tandique Rezende, presidente da Câmara, o Jeberson Moraes, estão já convidados, tá? E vamos combinar isso aí para a gente fazer essa entrevista para esclarecer mais, né, fatos, melhor esses fatos aí para a população, porque diante aí da nota da prefeitura, né, enfim, vai ser pago e ponto final, aceitem. Inclusive, nesse acordo que tem aí, tem a questão também do aumento de passagem, né? Vai ter o reajuste no valor da tarifa.
Isso.
Né? E ainda também vai conceder 2 anos de isenção de ISS às concessionárias. Por que a prefeitura não colocou isso na nota? Faltou a prefeitura colocar isso na nota, né? Não vai querer dizer isso pro povo, né? Então aguardamos uma novidade sobre a possível comissão especial de inquérito, a SEI. Quem vai nos responder isso é o Jeberson Moraes, presidente da Câmara, mas eu já estou convidando aqui tanto o Tandique, vereador, como também o Jeberson Moraes. Vamos conversar fora do ar e marcar essa entrevista, viu? O nosso povo quer entender, né? E, claro, o povo precisa entender essa questão aí. Mas, pelo que a prefeitura diz, já está tudo homologado, né, na justiça, então a prefeitura vai pagar esse valor aí de 15 milhões e que, se não pagar esse valor, poderia ser maior, né? 22 milhões e tanto, não é isso? 22 milhões e eu acho que 740 mil reais, algo desse tipo.
Dá uma ideia de que o município sai lucrando, né? Sai no lucro, né?
Não é, rapaz? Ai, se essa moda pega, viu? Gente... Olha, rapidamente, as aulas presenciais, aí, mudando de assunto, viu, gente, enquanto o nosso repórter Coutinho é acionado. As aulas presenciais em Itabuna para 2020 foram adiadas para 2022. Então, as aulas presenciais nas escolas municipais do ensino de Itabuna só serão retomadas a partir de março de 2022. Vou trazer esse assunto melhor daqui a pouquinho, após a participação do nosso repórter Coutinho Neto, que já está na linha e traz notícias para nós agora do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, ótima sexta-feira. Excelente final de semana também, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Para você, Iben, ótima sexta, ótimo finalzão de semana, Marcão.
Falou, Coutinho, para você também, excelente trabalho e um excelente fim de semana.
Muito obrigado, Márcio, para você também. Você do JMD também, sinta-se abraçado, porque você faz parte aqui de nossa viatura a partir de agora, da 102,9, com as notícias de polícia. Pode abrir a porta, ficar à vontade, colocar sua máscara, passar o seu álcool, apertar o cinto e apresentar seu cartãozinho de vacinação, porque agora o assunto é polícia. Município de Itabuna, a tecnologia ajudou a polícia identificar e prender um ladrão no bairro São Caetano. Este fato aconteceu na madrugada da última quarta-feira, por volta da 1h. A Polícia Militar de Itabuna prendeu Wallace Almeida Santos na Avenida Pedro Jorge, no bairro Pedro Jerônimo. O Wallace, ele é acusado de portar um tanque de 1.000 litros no estabelecimento comercial de Lava Jato, localizado na Rua Floresta, no bairro São Caetano. Câmeras de segurança do local auxiliaram na identificação do criminoso. Município de Una, dias após a divulgação do estudo que apontou que caixas misteriosas que apareceram em diversas praias do Nordeste são fardos de um material de borracha de um navio nazista MV Westerland. Um novo fardo deste navio apareceu aqui agora em Una, no sul da Bahia, bem pertinho da gente. O fardo apareceu na última quarta-feira na praia de Lençóis. O objeto foi encontrado por funcionários de um hotel fazenda que funciona naquele local. Olha, 4 bandidos armados e encapuzados a bordo de um veículo Prisma Prata fizeram um arrastão em Novo Horizonte, Ibirapitanga e também em Travessão, distrito de Camamu, na noite da última quarta-feira. Conforme informações da Polícia Militar, a ação criminosa ainda deixou uma mulher baleada na cintura na BR-101, próximo ao distrito de Travessão, em Camamu. Isto durante a tentativa de assalto a um veículo. Não há informações sobre o estado atual de saúde desta mulher. Os bandidos, conforme a Polícia Militar, roubaram, nesses arrastões, diversos celulares, uma quantia alta em dinheiro. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas não conseguiu identificar até o momento e prender os criminosos. A Polícia Civil de Ibirapitanga e a Polícia Civil de Camamu farão a apuração da ação criminosa. Subindo um pouquinho ali pela BR-330, já no município de Jequié, foi encontrado na manhã de ontem, quinta-feira, no bairro Pompílio Sampaio, o corpo do adolescente Maxwell Santos Oliveira, de 14 anos de idade. A vítima estava desaparecida desde a última terça-feira, quando saiu de casa pela manhã e não foi mais vista. A família chegou a divulgar um cartaz nas redes sociais no intuito de encontrar o jovem com vida. O corpo do adolescente apresentava marca de tiro. A delegacia territorial de Jequié abriu investigações para apurar a autoria e a motivação deste crime violento. Daqui a pouquinho, a nossa viatura vai descer o extremo sul da Bahia e vai dizer o seguinte: que uma briga de colegas de trabalho terminou com um deles morto. Saiba aonde, onde, com quem e por que foi esse assunto levado a essa via de fato tão grave com uma morte, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna ainda hoje com mais notícias? Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como eu prometi, deixa eu só explicar aqui aos nossos ouvintes essa informação que eu vejo de Itabuna sobre as aulas presenciais nas escolas municipais de ensino de Itabuna, que só vão ser retomadas a partir de março de 2022. É que a decisão é do prefeito Augusto Castro, né? Essa decisão foi publicada na edição eletrônica do Diário Oficial do Município de quarta-feira, anteontem, dia 20, e as aulas presenciais foram suspensas em março de 2022 por conta... foram suspensas em março de 2020 por conta da pandemia, né, do novo coronavírus. Então, antes da decisão do prefeito, o retorno das aulas presenciais no formato híbrido aconteceria de forma gradativa com a implementação de um projeto piloto em 15 unidades da rede pública municipal a partir da próxima segunda, dia 25. As aulas nas escolas municipais de Itabuna permanecem na modalidade não presencial, conforme determina o decreto número 14.512, de 13 de julho de 2021. Para suspender o retorno das aulas presenciais, o prefeito Augusto Castro informou que levou em consideração diversos fatores, dentre eles, a necessidade de priorizar e dar bom andamento às reformas e intervenções que vêm sendo feitas nas escolas da rede pública municipal de ensino. Tá aí, né? 12 horas e 41 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Já temos um ouvinte na linha, viu? Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia. De Marcos Mendonça.
Marcos Bezerra.
Desculpa.
Tudo bem.
Olha, Kátia, eu quero falar de situação, sabe o que? A respeito do terminal urbano de Léo. Porque toda a cidade tem um amplo, assim, terminal, rodoviária, sabe, tudo organizado. O terminal urbano daqui de Léus é uma vergonha. Kátia, nós vamos no centro da cidade, nós ficamos mais esperando um ônibus. E é ficando em pé. Antes tinha uns bancos lá e hoje nós ficamos em pé, aguardando um ônibus. Imagine, Kátia, quem mora em roça, assim, sabe? Esperar 2 horas. Eu moro aqui na cidade, já demora, imagine. Tá entendendo?
Tô, sim.
Agora eu acho assim, que o prefeito da cidade, nós votamos nele, confiamos nele, tudo, demos o voto a ele. Agora para ficar em pé, aguardando as promessas dele, não. Deixa o seu carro, belíssimo carro, viu, prefeito, na garagem. E vai dar uma passeada de ônibus para você ver como é bom. Porque eu vou dizer, viu? Assim, em pé, é difícil.
Difícil mesmo, viu, minha amiga? E vou lhe falar mais. Eu já recebi relatos de pessoas que moram em comunidades. Eu vou agradecer você e vou fazer um comentário aqui no ar, viu? Obrigada pela participação. É porque ela tá com som alto, eu não tenho como falar. Então, o que que acontece? Isso que ela está dizendo, eu já recebi relatos pessoalmente. Teve um dia que eu passei lá. Não passei só uma vez, não. Mais de uma vez, as pessoas me mostrando de perto. Várias pessoas, Marcos, de comunidades que ficam horas esperando o ônibus para retornar. Sim. Todo mundo em pé ou sentado nas calçadas ali.
Sim.
Onde ficam os taxistas, né? Porque não tem um local para sentar, não tem bancos, né, adequados lá no terminal urbano. Mas, na propaganda da prefeitura, está lindo, reformado, perfeito, maravilhoso. Né? Impressionante como é fácil, né? Fazer essa mágica aí na publicidade. Então, é uma triste realidade. O povo fica horas esperando um ônibus para voltar para sua comunidade. Não tem um local para sentar. Outra coisa que eu estava observando. Essa é uma questão do terminal urbano, né? Que eu já deveria ter um terminal de transbordo decente, né, Marcos Bezerra? Cá pra nós, pelo amor de Deus. E outra coisa, não tem a duplicação ali, Marcos, da BA-001, no trecho urbano de Ilhéus, depois do aeroporto, seguindo lá pro sul?
Sim.
Você já reparou, porque você passa por ali todos os dias, você já reparou que não, no, nos pontos de ônibus não tem uma cobertura e o povo fica ali no sol e na chuva.
É verdade.
Alguns correm pra pegar uma sombra de um poste de energia, ou corre assim lá para baixo, para aquelas alguns estabelecimentos comerciais.
Marquise.
Né? Isso é um absurdo numa cidade como Ilhéus, uma vergonha. Quem é que vai providenciar? De quem é a responsabilidade, prefeitura? Ali é trecho urbano. É claro que é a prefeitura que tem que providenciar esses pontos de ônibus. Claro, coberto, com local para pessoa sentar, espaço para pessoa sentar. Mas não, com o povo lá tomando sol e chuva. Todos os dias eu observo isso, Marcos. Você também, porque a gente passa ali todos os dias. Gente, depois vai para o comercial, né, a publicidade, a prefeitura dizer que está tudo lindo, maravilhoso.
Essa verba desse acordo poderia servir para isso, né?
Pois é, né? Investir de verdade no transporte público de Ilhéus. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é professor Jujuba.
Professor?
Jujuba.
Jujuba.
Jujuba. Tudo bem, professor?
Eu sou professor de educação física.
Uhum.
E eu queria divulgar um projeto social.
Sim.
Lá no Malhado.
Pode falar.
O projeto acontece às terças e quintas, às 19 horas, lá na quadra do Malhado, e é aberto ao público.
Como é esse projeto? O que rola de atividade física?
Tem alongamento, tem aula de ginástica, atividade física, tem aula de zumba, entendeu?
Bacana.
É um projeto aberto ao público, social.
Pronto, vamos repetir
ninguém
os dias.
Ninguém paga nada.
Os dias e horários?
É às terças e quintas. Às 19 horas.
Terças e quintas, 7 da noite. Ok?
É da noite, é.
Pronto, tá divulgado, professor. Parabéns pela iniciativa.
Sucesso,
um abraço.
Sucesso, professor Jorge.
Obrigado, agradeço.
Um abraço.
Então aproveita aí a oportunidade, né, Marcos? Quem quiser participar e fazer exercício físico de graça, ó, com orientação de um professor de educação física. Então é lá na Litorânea, né? Litorânea
isso,
Norte.
Isso, no Malhado.
Terças e quintas, 7 da noite.
Isso aí.
Bem, Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagens.
No nosso WhatsApp tem participação. Boa tarde, Kátia. Olha, vê com o Coronel Serpa aí para nos ajudar. Aqui na rua Juca Pinto está uma zona. Em Baza fecha as ruas de acesso ao aeroporto. Não tem nenhuma liderança da empresa para comandar as equipes. Eles fazem o que querem. É o Luiz Antônio, motorista de aplicativo, está reclamando aí.
Eu vi isso hoje por coincidência, Marcos Bezerra. E eu estava exatamente analisando. Falei, meu Deus do céu, que negócio, que desordenado é esse aqui? E aí a pessoa não, vem de outra rua e se depara com aquele ali, tem que voltar. É uma confusão.
Uma rua interditada.
Não tem uma orientação, sabe, Marcos? Uhum. Realmente, é por isso que eu digo. Eu vou falar aqui uma coisa que estava falando isso com o Marcos fora do ar agora há pouco. Marcos, a gente sabe que vários municípios têm muitos problemas, muitas complicações, mas parece que em Ilhéus as coisas são gritantes, né?
É.
E ninguém se importa. Ninguém, toda regra tem exceção. Ai, ai, me deixe. 12 horas e 48 minutos, temos outro ouvinte na linha? Olá, boa tarde, quem fala aí de onde?
Kátia, o problema é o seguinte, já tem um ano e meio que eu já conversei aí com o programa de manhã de Marinho Santos, a respeito do muro do colégio do Capua. O muro caiu já tem um ano e meio que está jogado no chão. E ele está rachando também. Então vou consertar quando acontecer a mesma coisa que aconteceu em Itabuna.
Misericórdia.
Colégio da Proa fica no Nelson Costa?
Aqui na Proa, logo aqui, para cá um pouco do Mercado Meira.
Ok.
Ah, sim, já vi, realmente. E o
ele
está
rachado, então vai consertar depois que acontecer a mesma tragédia que aconteceu.
Sim.
Já tem um ano e meio aquele muro caído, cara.
Tem mesmo.
Isso é um absurdo.
Tem mesmo, meu amigo. Já passei ali várias vezes nesse período e já observei isso. Que absurdo mesmo, viu, meu amigo? Fica parecendo que aguardam acontecer uma tragédia, né? Pra depois resolver.
Obrigado,
tá bom, então. Obrigada pela participação. Então a gente pede aí, né, a Prefeitura Municipal. Ali é Colégio Estadual ou Municipal? Colégio da Proa.
Não sei exatamente.
A gente pede aí os órgãos competentes, seja do estado ou do município, para resolver isso.
Acho que é do município.
Aquela questão, aquela situação ali realmente está perigosa, viu, Marcos? Uhum. Pode desabar a qualquer momento e acontecer uma tragédia, porque infelizmente em Itabuna, né, no fim de semana passado, ocorreu essa tragédia aí, o muro de um colégio municipal caiu e matou pai e filho, né? Muito triste mesmo. Uhum. 12 horas e 49 minutinhos. Marcos vai divulgar mais mensagens para nós, dos nossos ouvintes.
Kátia, Marcos, boa tarde. Ainda bem que a Gabriela FM se preocupa com o povo de Ilhéus e dos distritos, né? Senão seria bem pior. Abraço a todos os ouvintes aí, Eusínia, Milton, Elian e Sofia. Fica com Deus, somos aqui de Uruçuca.
Muito obrigada, um abraço para vocês aí de Uruçuca. E aí o ouvinte disse assim, ó, o problema, Kátia, é que em Ilhéus é um faz de conta de tudo. As pessoas não planejam com eficiência. Concordo plenamente. Viu?
Uhum. Olha, um ouvinte botou, boa tarde, Kátia, Marcos. Engraçado, né? Eu estou com um processo na vara da Fazenda Pública desde 2021 e até agora o juiz não deu parecer. Porém, quando é para ferrar a gente, logo logo sai a sentença. Vergonhoso. Fernando José reclamando.
Ele está falando da questão da homologação e do acordo da prefeitura,
rapidez, né?
Com as empresas de ônibus, que foi muito rápido na justiça, né? Brasil, Brasil, Brasil.
Olha, Fernando José, se você está desde 2021, eu conheço pessoas que estão há mais de 10 anos
e o pessoal,
esperando na vara da Fazenda.
E o pessoal também que foi desligado da prefeitura, aquele pessoal que trabalhou de 83 a 88,
sim,
né? E eu estava conversando com a pessoa e eu não gosto nem muito de falar sobre esse assunto porque eu acabo me emocionando. Porque eu acho muito triste essa situação daquele povo. Muitos estão indo vivendo hoje de cestas básicas, né? Que a PPI fica arrecadando para doar. E não anda na justiça a situação deles, né? Aliás, só anda de forma que prejudica eles. É, parece que nesse país a corda só arrebenta mesmo para o lado mais fraco, né? Muito triste. Ó, 12 horas e 51 minutos. Vamos ao noticiário estadual. Marcos Bezerra. É, falada de novo, né? Porque ontem eu falei sobre as fortes chuvas em Salvador. Pois é, de novo, chuva forte causa alagamentos, transtornos e prejuízos em Salvador, tá? Então, a chuva forte em Salvador na madrugada dessa sexta-feira, dia 22, teve um volume de água causando aí alagamento em vários pontos da capital, além de transtorno no trânsito, em ruas e avenidas. Segundo a Defesa Civil de Salvador, que é a Codesal, já choveu mais de 70 milímetros hoje, né, nesta sexta-feira, volume duas vezes maior que o esperado para o período. Em casos de emergência, é possível acionar a Codesal gratuitamente por meio do 199 até às 10h35 da manhã. A Defesa Civil de Salvador registrou 34 solicitações por causa da chuva, a maioria delas de alagamento e ameaças de desabamento. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, a Transalvador, várias vias estão alagadas, né? E por causa disso, o tráfego é complicado em vários pontos da capital baiana. A recomendação é de cautela aos motoristas e pedestres para evitar acidentes. Inclusive, né, teve até, por conta provavelmente dessa chuva, o teto de um restaurante de luxo desabou lá na Barra, em Salvador. Um restaurante de luxo 7, localizado no bairro da Barra, desabou na noite de ontem. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas assustadas saindo dos escombros. Em nota, o estabelecimento informou que o acidente aconteceu por causa da forte chuva que chegou na capital ontem e os clientes e funcionários que estavam no local não ficaram feridos. Ainda segundo o comunicado, os reparos já estão sendo feitos e o restaurante voltará a funcionar hoje ainda a partir das 7 da noite. Olha, vamos mudar de assunto, porque já o nosso repórter Coutinho Neto chega aí no setor policial. Marcos Bezerra vai trazer informações para a gente sobre a Operação Faroeste, porque o OG, que é o ministro, mantém prisão de juiz Sérgio Humberto, pois mesmo preso, cometia crimes? Rapaz!
Olha, dos réus presos na Operação Faroeste, o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio é o único que ainda não teve a prisão preventiva revogada pelo ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Nesta sexta-feira, o ministro revogou a preventiva do quase-cônsul da Guiné-Bissau, Adailton Maturino. Entretanto, ele não será solto por haver outra prisão preventiva decretada. Sérgio Humberto está preso desde novembro de 2019. O Ministério Público Federal, MPF, pediu a manutenção da prisão preventiva, pois a última revisão foi realizada no dia 30 de junho. A prisão do juiz foi mantida, segundo Og Fernandes, após a gravação de conversas com autorização judicial entre uma advogada de Barreiras e o empresário Luiz Carlos São Mateus, em que ele exigia o pagamento de cartas de soja em favor do magistrado, no valor de aproximadamente R$2.200.000. O pagamento seria destinado ao juiz mesmo estando preso. O empresário foi preso no dia 17 de junho. Luiz São Mateus, além de se colocar como negociador de vacinas contra a Covid-19, estava atuando mesmo após a deflagração de 7 fases ostensivas da Operação Faroeste, no recebimento milionário de propina e potencial lavagem de ativos em benefício do magistrado Sérgio Humberto. Para a OG, o juiz somente preso estará neutralizado. Ele destaca que o juiz, mesmo preso em uma sala do Estado-Maior, no batalhão de choque da Polícia Militar, junto com Márcio Duarte e Antônio Roque, detinha um arsenal de aparelhos eletrônicos, dentre eles carregadores, pendrives, nossa, HD externo, modem 4G, habilitado em seu nome, e fones de ouvido de celulares, demonstrando sua absoluta certeza da impunidade. Trata-se de situação grave, ainda pendente de elucidação, a recomendar a manutenção da custódia cautelar, uma vez que, aparentemente, mesmo encarcerado, o acusado não estancou a dinâmica criminosa. Assim, em que pese o encerramento da oitiva das testemunhas arroladas pelo MPF e pelas defesas, julgo prudente, no presente momento, manter a prisão preventiva do acusado por apresentar-se como a única medida necessária e adequada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diz o relator da Faroeste na decisão.
Rapaz, você viu o arsenal de aparelhos eletrônicos, Marcos?
É, a gente pergunta, será que ele concederia essas benesses a um outro preso normal, comum?
Pois é, né? Ai, ai, Brasil. 12 horas e 56 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações aí do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia, voltamos sim, obrigado mais uma vez a você e a Marcos Bezerra, e também pela sua companhia aqui no Jornal do Meio Dia. Nossa viatura retorna com novas notícias de polícia, agora viajando em toda a nossa grande Bahia. Começando no extremo sul da Bahia, onde uma briga envolvendo um trabalhador rural e o seu próprio colega acabou sendo assassinado em uma fazenda no município de Itabela. A vítima fatal, Milton de Jesus Almeida, de 60 anos de idade. Ele era funcionário da referida propriedade rural e foi morto por disparos de arma de fogo. A polícia informou que o crime teria sido cometido por um próprio colega de trabalho de Milton, e o suspeito não foi encontrado no local. Olha, um motorista, a mulher e 4 crianças foram vítimas de um ataque a tiros enquanto seguiam pela BR-101 por volta da meia-noite da última quarta-feira. O veículo da família foi abordado por assaltantes que estavam em outro carro no trecho entre os municípios do extremo sul da Bahia, de Itajimirim e Onápolis. Enquanto os bandidos atiravam, a mulher ligava para a polícia relatando os momentos de pânico. No perímetro urbano do município de Onápolis, as vítimas entraram no posto de combustível que fica localizado às margens da rodovia BR-101 na tentativa de se livrar dos criminosos. O carro da família, um Jeep Compass, foi alvejado por pelo menos 6 disparos de arma de fogo, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Após a família buscar abrigo no posto, a quadrilha desistiu do roubo e fugiu pela BR-367, ao mesmo tempo em que passou a ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal. O carro, um Voyage sedã de cor branca, havia sido roubado ano passado aqui no município de Itabuna, e os agentes da Polícia Rodoviária Federal, além do veículo, apreenderam também no carro uma pistola .40. Ilha de Taparica, um homem foi morto ontem, quinta-feira, após ter agredido populares com facão na localidade de Mar Grande, na ilha de Vera Cruz, em Taparica. Informações dão conta de que o suspeito teria tido um surto e saiu atacando pessoas pela rua, chegando a matar uma mulher com golpe de facão. Um policial militar que estava na região teria disparado diversos tiros contra o homem para contê-lo, que morreu ainda no local. Inclusive, esse vídeo mostra o momento, um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o homem é assassinado com pelo menos 4 tiros. Abre aspas, metendo facão em uma senhora, estava metendo em todo mundo facão, relatou a testemunha responsável pela gravação. É do vídeo. Um homem identificado como Gilvan Lima dos Santos, ele foi preso suspeito de matar a esposa com golpes de madeira no município de Cravolândia, localizado aqui no sudoeste do estado. A Polícia Civil informou que a vítima, Clemilda Lima dos Santos, estava com 28 semanas de gestação. A mãe e a criança ficaram internadas, mas morreram no hospital em Jequié. Ainda de acordo com a polícia, o crime aconteceu agora, no último dia 10 de outubro. Após uma discussão, o homem agrediu a mulher com um pedaço de madeira e a vítima sofreu traumatismo craniano. Clemilda e o bebê foram socorridos e conduzidos para a UTI do Hospital Geral Prado Valabares, em Jequié, onde ficaram internados. A criança passou 5 dias na UTI, mas faleceu na última sexta-feira, no dia 15. Já a mulher morreu agora na última quarta-feira, no dia 20, e a polícia prendeu já este feminicida que matou a própria esposa e o seu próprio filho. Em Feira de Santana, para encerrarmos o nosso giro pela Bahia, um homem ainda não identificado, ele foi morto a tiros com pelo menos 14 disparos de arma de fogo quando foi surpreendido pelos matadores. Ele foi alvejado e morreu no local. Ele não portava documentos pessoais. O delegado Luiz Smislov Filgueiras efetuou levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica e policiais civis. Até o momento, a autoria e o motivo são desconhecidos pela polícia e continua investigando mais de 340 mortes violentas em Feira de Santana apenas no ano de 2021. Kátia, Marcos, você do Jornal do Meio Dia, a todos uma excelente tarde, um excelente final de semana. Nosso próximo encontro aqui com a sua viatura da 102,9 está marcado para segunda-feira, aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sempre na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Ótimo final de semana.
Ótimo final de semana para você também, Coutinho. Bom fim de semana mesmo, bom descanso e até a edição de segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Bem, nós vamos continuar aqui com notícia, enquanto o Marcos já vai deixar o ok ali, né? O nome da pessoa que vai ganhar o Vale Compras no valor de R$100, a Supermoda Ilhéus. É, uma galera aí querendo ganhar esse Vale Compras, né? Vou direto aqui para o Noticiário Nacional, também do setor policial, trazendo uma informação que uma operação conjunta do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar do Rio prendeu hoje um vereador de Duque de Caxias e 2 policiais militares. Eles são acusados de agiotagem e extorsão. O parlamentar também estaria envolvido com lavagem de dinheiro e fraude em licitação. A Operação Barreira Petrópolis também cumpre 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos acusados. Bens, imóveis e recursos financeiros do vereador também tiveram o sequestro determinado pela Justiça. E de acordo com o MPF do Rio, o parlamentar, o MP do Rio, que é o Ministério Público do Estado do Rio, o parlamentar emprestava dinheiro a pessoas físicas e exigia pagamento de juros mensais. Para um empréstimo de R$1 milhão para um empresário do ramo de venda de automóveis, por exemplo, foi exigido pagamento de R$35 mil apenas a título de juros mensais. Segundo a informação da polícia, que teve também ameaça de morte. Ainda segundo também o Ministério Público do Rio, como o empresário não conseguiu honrar um compromisso assumido, o vereador acionou os 2 policiais para ameaçá-lo de morte. O mesmo vereador também é acusado de ser sócio de uma empresa que manteve contratos governamentais entre 2013 e 2016 a partir de uma licitação fraudulenta. Outras empresas que mantinham contratos governamentais também são suspeitas de repassar recursos para a empresa do parlamentar. Segundo o Ministério Público do Rio, as investigações mostraram que o vereador também dissimulou a origem de R$62 milhões provenientes das práticas criminosas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A nossa última notícia é que o governo de Rondônia, né, Marcos, proibiu o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas. É isso mesmo, está certíssimo.
É, nada de todes, menines ou elos, elus. A chamada linguagem neutra, tida como uma das principais pautas em debate entre acadêmicos de viés progressistas, voltou a ser destaque nesta semana. Apresentada como alternativa de comunicação social, a proposta está oficialmente proibida de ser utilizada nas escolas públicas e particulares de Rondônia. O governo estadual sancionou uma lei que trata sobre a medida. A Lei 5.123, publicada no Diário Oficial, já está em vigor. De acordo com o texto, fica expressamente proibida a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. A decisão vale para todas as instituições de ensino. O professor que descumprir os pontos determinados poderá sofrer punições. Em nota, o governo estadual assegura que a resolução tem por objetivo estabelecer medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta.
É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, para que linguagem neutra?
É.
Todes, menines ou elos? Gente, ou é ele ou é ela. E caso a pessoa homossexual ela quer ser chamada de ela tem que ser chamada de ela. Se ela quer ser chamada de ele vai ser chamada de ele. É só respeitar. Agora, assassinar a língua portuguesa já é demais.
É.
São coisas assim absurdas que viajam aí. Já tô sabendo que tem novela aí dessa emissora aí que é uma vergonha nacional, né?
É,
já vai ter novela com essa linguagem neutra.
É uma linguagem que já começa errada, né? Se eles botam elos, como quer que fala que pronuncia elos, tem que ser com O e não com U, senão fica elus.
Pois é. É uma coisa ridícula.
É.
Gente, respeito pelo menos a língua portuguesa, gente. Né? A gente não tem que misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que respeitar a linguagem culta aí.
É.
Né? Então, assim como a gente tem que respeitar a questão de gênero, se a pessoa quer ser chamada de ela, você vai chamar de ela.
Sim.
Se quer ser chamada de ele, vai ser chamada de ele. Agora, misturar as coisas com a língua portuguesa não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Uhum.
Né? Então, eu achei bacana aí o que o governo aí
de Rondônia
fez. E que isso vire também a termos de federal.
É.
Né? Mas isso, parece que o governo federal já está vendo isso aí. Mas, enfim. Vamos dar boa notícia para quem ganhou aí esse Vale Compras no valor de R$100. Já está aqui, deixa eu conferir, viu, Marcos?
Uhum.
Dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi enquanto isso, por gentileza.
Mandar um alô também para quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook. Fagner Santana Santos manda boa tarde. Luiz Cláudio também. Estou em São Paulo, ligado. João Esteves também. A Edilza Santos, a Rose Aleixo e muita gente aí. Também pelo nosso WhatsApp. Tem participações aqui, o pessoal mandando boa tarde. Olha, boa tarde, Kátia. Eu, como usuário do transporte coletivo, gostaria de saber, cadê os cobradores dos ônibus? Porque os empresários querem que a população aceite de qualquer forma. Cadê os vereadores? Cadê o projeto de lei? O Roberto de Léus quer saber. Já que os ônibus vão voltar, queremos a volta de todos os cobradores nos ônibus também. Olha aí.
Ô Marcos, e eu queria saber dos senhores vereadores, quando é que o prefeito vai sancionar a lei que foi votada? Não
pois
foi votada
é.
Na Câmara e aprovada?
Uhum.
Que não pode ter motocobra, tem que ter o motorista e o cobrador?
É.
Por que o prefeito não sanciona a lei? Ele não fala sobre isso, né?
Ele não viu, não vê, é muito papel na mesa, né?
Ah, é, com certeza. Ainda mais para quem só trabalha de casa, né, prefeito?
É,
isso mesmo, todo mundo sabe que sou mal na prefeitura.
Um abraço.
Só de casa.
Abraço também para o Agenor Neto, né? Manda boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, parabéns pelo programa. Um ótimo final de semana para você também, Agenor. Exemplo aí, o Agenor Neto, né? Esportista, maratonista, ultramaratonista.
É, né? Ele nos concedeu até entrevista outro dia, né?
É.
Muito bacana e parabéns, Agenor. Ele é um...
Lutando contra a esclerose múltipla.
Exato.
Né?
E o que eu acho bacana é que ele deu a volta por cima.
Sim,
poxa,
sim.
Que separação, hein?
É.
Separação mesmo. Olha, 1h08, nós vamos finalizar o programa. Já temos aqui o ganhador do Vale Compras da Supermoda. Nessa sexta-feira é da Jorge Amado, ok? Supermoda da Jorge Amado. Então, o ganhador é o Edivan Santana Batista. Edivan Santana Batista, você é o ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Então você já pode ver, Edivan, na segunda ou terça-feira, de preferência, porque seu nome ainda vai ser passado para lá, tá? Fazer essa retirada aí desses presentes. Ô, maravilha! Vale Compras no valor de R$100, hein, Edivan? Aproveite, viu, Edivan? Então vá na segunda ou terça-feira. Na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Leve o seu RG, Edivan, para conferir realmente se é você. Famosa cara crachá. Ai, parabéns, Edivan Santana Batista, ganhador desse Vale Compras no valor de R$100, a Supermoda da Jorge Amado. E nós ficamos por aqui desejando a você, caro ouvinte, uma ótima tarde de paz e tranquilidade, um belíssimo fim de semana também. Se cuide, se Deus nos permitir, né, Marcos? Retornamos na segunda. Dia 25, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, né?
Isso aí, com certeza.
Maravilha. Então, a todos, uma ótima tarde. Jornal do Meio Dia. Fica por aqui um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de até 100%. Até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E, claro, Super Moda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em até 10 vezes sem juros no crediário e 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a todos, boa tarde, bom fim de semana e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia Gomes, ótimo final de semana para você e para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Está chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.